Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você.
Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Morning Call do Suno Notícias. Vou ler os comentários aqui porque vocês estão preocupados comigo. O Lima disse que eu estava causando ontem na live do Greg. Sim, eu causei um pouco, mas... Ó, em minha defesa, o Greg que me convidou pra live, então eu aceitei, aí começou o assunto polêmico, vocês já viram como é, né? Mas deu tudo certo, sim, eu cheguei em casa, ali é uma parceria, não tem ciúmes não, o Greg já sabe, bom dia pro Marcos aqui, bom dia pro outro Marcos, que ficou preocupado também se meu Uber chegou, gente, deu tudo certo. No final, deixei o Greg assim, no meio do caminho também, porque a gente não conseguia sair de lá, mas... Ainda bem que a gente gosta do nosso trabalho, que a gente se diverte até assim. E hoje continua a chuva e sangria na bolsa. Olha, chuva tem aqui, tá uma chuva bem forte, inclusive. Sangria na bolsa, aparentemente sim, a gente já vai ver isso. Mas espero que não, né, pessoal? Porque, né? Bom dia para a Lídia, para o Davilson, que está sempre aqui com a gente também. Está dizendo, hoje é dia de virada, muito dinheiro na carteira, amém. Bom dia para o Rick, bom dia para o Thiago, que está falando de Osório, no Rio Grande do Sul. Bom dia para o Liette, estou hidratada aqui, pode ficar bem tranquilo. Bom dia para o Rafael, que disse, iremos ter notícias atualizadas da Rússia. Gente, eu vou dar uma olhadinha aqui para vocês, sim, porque... O clima lá não tá bom, mas não tiveram grandes mudanças desde então, desde o anúncio do presidente Vladimir Putin na semana passada. Os ucranianos estão bem resistentes, né? Principalmente em relação aos referendos russos lá sobre anexar os territórios da Ucrânia à Rússia, mas não tem grandes atualizações até então, mas a gente dá uma olhada assim, pode deixar, Rafael. Bom dia para o Felício também, que está aqui com a gente, para o Jailson, para o Walter. Gente, eu deixo meu bom dia para todo mundo. Liette dizendo que o Greg está com um olho na Suno e outro em mim. Olha, é tudo na parceria mesmo, podem ficar bem tranquilos. Greg vai continuar com vocês de noite, todo dia, às 19 horas. E eu aqui às 9 horas da manhã, porque... As duas lives não têm condições. Vocês viram que a gente fica acabado, mas pelo menos a gente se diverte, né? Bom, pessoal, já 5 minutos aqui da nossa conversa passando. Vamos começar, que tem bastante coisa. Responda a nossa enquete aí também sobre o Banco do Brasil. Não preciso nem falar a notícia do Banco do Brasil para vocês conseguirem votar, né? Mas a gente vai ver sim, podem ficar tranquilos. Bom, segunda-feira, dia de forte queda no Ibovespa, terça-feira, pessimismo prevalecendo novamente no exterior, impactando negativamente aqui o índice da Bolsa Brasileira, que caiu novamente, mesmo com o IPCA 15, deflação maior do que o previsto, né? Seria um dia de ganhos para a Bolsa, como o Greg muito bem explicou ontem, eu vi ao vivo, mas o Ibovespa não... resistiu, né, ao mau humor no exterior, que é o que tem acontecido aí nesses últimos pregões. Na semana passada, quarta-feira, dia de super quarta, clima mais negativo no exterior por conta da elevação mais agressiva aí do Federal Reserve, o Banco Central lá dos Estados Unidos, nas taxas de juros. Banco Central do Brasil aqui, Copom, houve a manutenção da taxa Selic em 13,75% ao ano, o mercado reagiu bem, estava indo bem até a sexta-feira, que o clima no exterior foi muito ruim, não deu para resistir aqui, caiu. Segunda-feira também a gente viu queda, a gente teve até entrevista aqui para entender esses movimentos negativos aqui no Ibovespa. Ontem as bolsas oscilaram muito, tanto no exterior quanto aqui no Brasil, mas o clima ruim no exterior acabou prevalecendo e derrubando o Ibovespa aqui também. Bom, hoje a gente pode ver novamente essa contaminação lá vinda do exterior, que o Brasil tem absorvido muito nessa volatilidade no exterior, com esse temor de aperto monetário nas maiores economias globais. Não tem muito como fugir disso, né? Porque acaba impactando a gente aqui também e está acontecendo tudo ao mesmo tempo. E claro que isso dá indícios aí de uma caminhada para uma recessão global, o que, claro, vai ser ruim para o Brasil. A gente já vê tudo sobre isso, né? Investidores seguem avaliando as perspectivas econômicas nas economias mundiais e, inclusive, lá nos Estados Unidos, o clima é de perigo, de uma caminhada para uma recessão, maior economia do mundo em recessão, vocês já sabem que todo o resto do mundo vai acabar entrando em recessão também, né? Rendimento do Tesouro lá dos Estados Unidos de 10 anos ultrapassou 4% pela primeira vez desde 2010, estamos em 2022, 2010 parece perto, mas são 12 anos aí, 4% pela primeira vez desde 2010, preços das commodities também estão em queda, né? Forte, que acaba afetando a balança comercial dos países exportadores de matérias-primas, e o Brasil, claro, é um deles e acaba sendo fortemente impactado, né? A agenda mais esvaziada essa semana, no aguardo, né, do primeiro turno das eleições, que acontece já domingo, 2 de outubro, o Brasil aguarda aí, os investidores locais agem com maior cautela, né? A Bolsa Brasileira não tem ido muito além do que a gente já vê, que é uma quedinha aí, muito impactada pelo exterior, mas também pela cautela local, né? E aí, com essa agenda mais esvaziada, há uma abertura, um espaço para o pessimismo no exterior acabar impactando a nossa bolsa aqui, né? Implica na queda do Ibovespa, na alta do dólar, e dos juros futuros também, né? Com o ex-presidente Lula à frente das pesquisas de intenção de voto, os investidores ficam atentos à estratégia econômica no caso de um governo em 2023 e a qualquer indicação de quem fará parte aí da equipe econômica, né, num possível governo em 2023, do ex-presidente Lula, uma sinalização da política fiscal aqui do Brasil, que, claro, é pauta sempre, né, com todas essas questões recorrentes aí sobre a política fiscal, teto de gastos, tudo isso, como vai ser para 2023, inclusive quando as medidas em relação às desonerações de impostos, né, que cobrem combustíveis, energia elétrica, forem revogadas. Então, a gente fica de olho em tudo isso e tem indicador aqui fresquinho para a gente dar uma olhada, inflação, né, índice de preços ao produtor, eu vou colocar aqui, já teve uma queda recorde, ficou em deflação aí, 3,11% em agosto, notícia fresquinha aí do IBGE. Vou dar uma lida aqui com vocês. Os preços no setor industrial em agosto de 2022 ficaram em queda de 3,11% em relação a julho, na maior variação negativa desde o início da série histórica em 2014. Na passagem de junho para julho, a avaliação havia sido de 1,13%. No índice que registra os últimos 12 meses, a taxa foi de 12,16%. Em julho, havia sido de 17,94%. No acumulado do ano, o indicador atingiu 7,91%. Destaque foi a indústria do refino de petróleo e biocombustíveis, a segunda maior variação, em queda de 6,99%, e a maior influência na variação dos 3,11% de queda da indústria geral. Outras atividades em destaque foram alimentos, indústrias extrativas e metalurgia. Os dados são do índice de preço ao produtor divulgado hoje pelo IBGE. Olha essa queda aqui que a gente vê, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. Olha essa queda gritante aqui que a gente vê no gráfico. E o que diz Alexandre Brandão, que é o gerente do IPP, é que o acumulado do ano do refino até agosto foi de 26,49%. Analisando-se os últimos 12 meses, a alta de 45,98%. São as maiores variações nesses indicadores. Agora, em agosto, houve uma queda, a primeira observada em 2022, de 6,99%, numa inversão do que vinha ocorrendo, destacou aí o Alexandre Brandão. E o IPP mede a variação dos preços de produtos na porta da fábrica. Isso é sem impostos e frete, de 24 atividades das indústrias extrativas e da transformação. Dessas, 16 apresentaram queda. Os quatro setores com maiores variações foram, em termos absolutos, indústrias extrativas, refino de petróleo e biocombustíveis, metalurgia e alimentos. Inflação ao produtor aí, queda recorde, para a gente ver no começo aí dessa quarta-feira já. E também, pessoal, vou trazer mais assuntos aqui locais para a gente dar uma olhada, porque, claro, as eleições estão batendo na porta, tem pesquisa novinha para a gente dar uma olhadinha, Pesquisa da Genial e da Quest, o ex-presidente Lula subiu 2 pontos e foi a 46% das intenções de votos. E o presidente Jair Bolsonaro tem 36% a 4 dias do primeiro turno, né? O ex-presidente Lula abriu 13 pontos de vantagem sobre o presidente Jair Bolsonaro na disputa pela presidência da República, pesquisa da Genial e da Quest. Em cenário de primeiro turno, Lula oscilou 2 pontos para cima para 46% das intenções de voto. Na pesquisa anterior, divulgada na semana passada, ele tinha 44%. Já Bolsonaro caiu 1 ponto percentual, passando de 34% na semana passada para os atuais 33%. A oscilação de ambos ficou dentro da margem de erro, que é de 2 pontos percentuais para cima ou para baixo. Em seguida, Ciro Gomes com 6%, empatado tecnicamente com Simone Tebet, que ficou em 5%. Já os demais candidatos aí, seja 1% ou não pontuaram, em seguida, e a gente vê isso há pouquíssimos dias da eleição. Mais uma pesquisa aí para a gente dar uma olhada. E também agora a gente fala um pouquinho das bolsas mundiais. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários de vocês, falando aí do meu Uber caríssimo. O Jorge está perguntando se eu dormi na sua, não conseguiu Uber. Eu consegui sim, demorou, até tive que levar o Greg, gente, porque olha, a gente estava preso lá, o trânsito lá da Faria Lima, do tal do Condado, gente, é péssimo. Dia de chuva, eu evito sair de casa, tipo, hoje, não me convidem para nada, que eu não vou, não adianta. Que bom que o Felício gostou da minha presença na live ontem, o Michael aqui, preocupadíssimo, Uber de R$150, gente, absurdo, né? Deixa eu ver que mais aqui, bom dia para a Márcia, bom dia para o Rubens, a Heloísa dizendo que é uma semana de aporte que está em liquidação, é isso mesmo aí, deixa eu ver. O Rubens aqui dizendo, semana de aporte chegando e Ibovespa caindo, não há notícia melhor, olha só, tem comemoração para tudo, né, pessoal? Vou dar uma tossidinha aqui, um segundinho, que eu vou tirar o... Pronto, foi só um engasgo, estou muito bem hidratada, não se preocupem. E vamos falar aqui das bolsas mundiais hoje, já tem notícia para a gente dar uma olhadinha também. As bolsas mundiais, no início dessa manhã, estavam em queda. Eu vou dar mais uma olhadinha para ver se está tudo atualizado. Bolsas europeias ainda em queda, futuro de Nova York dando uma osciladinha aí, um pouco perto da estabilidade. E hoje o mercado aguarda a fala do presidente do Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, o Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, além de outros dirigentes do Federal Reserve, vão falar hoje. O mercado aguarda mais pistas aí sobre a postura, né, do Fed, se vai continuar nesse tom mais hawkish de aperto monetário ou se vai começar aí a relaxar um pouco. Mas a gente, claro, já aguarda uma postura mais negativa, mais rígida em relação à inflação e à elevação dos juros, né? Tanto que os mercados vêm caindo desde a superquarta, desde a semana passada, principalmente com essa fala toda essa postura do Federal Reserve. E também na Europa o negócio não está muito melhor, né? Vou colocar a matéria aqui na tela para a gente dar uma olhadinha, a matéria do Infomoney. O índice de confiança do consumidor da Alemanha caiu para a nova mínima histórica, né? Caiu para 42,5%, ante queda de 36,8% em setembro, leitura mais fraca do que a expectativa do mercado, que era de menos 39%, né? Retração, né, certo? Que quando fica abaixo, tá muito abaixo, né, pessoal? Aliás, não tem nem o que dizer aqui, índice de confiança do consumidor, super queda aqui. E a Alemanha, lembrando, é a maior economia da zona do euro. A gente vê a Europa numa crise enorme e a OCDE já estima que a Alemanha deve entrar em recessão em 2023, no próximo ano, com a maior economia da Europa encolhendo 0,7%, né? A Alemanha viu uma redução drástica no fornecimento de gás russo com a guerra na Ucrânia, com as sanções do Ocidente à Rússia desde o início da guerra, lá em fevereiro, há 7 meses, e o que causou uma explosão nos preços de energia, né? Também, não só a Alemanha, toda a Europa está enfrentando essa crise energética aí, muito pela interrupção no fornecimento de energia da Rússia, né? E as bolsas europeias operam em queda nesta quarta-feira, sem sinais de uma recuperação em breve, pessoal. O clima não está bom, todas as bolsas mundiais aí sofrendo com esse clima de crise, de recessão e de elevação de juros todos ao mesmo tempo, que, claro, nos bota aí num caminho, num trajeto de recessão global, pessoal. Bom, eu já li os comentários aqui, tô vendo que vocês estão falando bastante. Vamos dar uma olhadinha também nas empresas para a gente encerrar nossa conversa, mas calma que tem bastante coisa ainda. Tem Banco do Brasil, tem Raizen, Nubank, VEG, tudo isso aí para a gente olhar. Então já vou colocar aqui na tela, sem mais delongas. Banco do Brasil, me conta aí se você investe, volta aqui na nossa enquete que eu vou ver no final da nossa conversa. E o Safra, né, está avaliando o Banco do Brasil com grande desconto e deve e possibilidade aí de elevar seus dividendos, né? Diz o Safra aí que atualizou suas premissas para o Banco Estatal Brasileiro com recomendação de compra e preço-alvo de R$ 61,00. O Safra diz que o valuation das ações do Banco do Brasil parece bastante atrativo, rodando com um grande desconto frente a seus pares em uma comparação múltipla. Segundo o Safra, a administração do Banco do Brasil apresentou uma perspectiva otimista para 2022 e 2023, com um crescimento robusto do crédito, inadimplência controlada e um ROI, retorno sobre patrimônio, em patamares mais elevados. A inadimplência do Banco do Brasil não é uma grande preocupação para o Safra, que avalia que o mix de crédito do banco ainda é muito defensivo, né? Além disso, para o Safra, o Banco do Brasil vem apresentando forte desempenho de crédito e deve apresentar números fortes para 2022. Por outro lado, o Safra tem uma estimativa conservadora para o custo do crédito do Banco do Brasil. Já sobre os dividendos, é outra característica positiva em investir no Banco do Brasil, diz o Safra, que é o dividend yield, né? Os analistas esperam que o banco distribua o dividend yield de 9,7% e 12,7% para 2022 e 2023, respectivamente. Em visão recente, a XP também estimou que os dividendos do Banco do Brasil devem representar um dividend yield de 10% em 2023 e 8,5% até o final de 2022. Além disso, mesmo que se trate de uma estatal e as eleições estejam perto de ocorrer, alguns analistas ainda veem potencial de retorno para os papéis do Banco do Brasil, né? Lembrando, estatal, geralmente as pessoas, os investidores, o mercado foge mais o Safra e demais casas de análise estão avaliando muito bem o Banco do Brasil. A gente fica com isso no radar, matéria completinha, vocês sabem, suno.com.br/notícias. E a gente fala da Raizen agora, que vai pagar R$ 326 milhões de reais em dividendos. Então me conta aqui se você investe na Raizen, eu já te falo se você vai receber. O valor dos proventos da Raizen por ação será de R$ 0,03, né? Ou seja, 3 centavos aí pagos em 13 de outubro. Apenas investidores com ações da Raizen até o final do pregão em 30 de setembro terão direito de receber os rendimentos. A partir do dia 3 de outubro, não adianta chorar, as ações serão negociadas sem direito aos dividendos. E o rendimento dividend yield é de 1,57%. Pagamento 13 de outubro. Me conta, então, se você vai receber, se você estará investindo na Raizen até a sexta-feira. Agora o Nubank, pessoal. O Nubank perde e a Cielo ganha com a nova taxa do Banco Central para cartão de crédito, né? O limite imposto pelo Banco Central na taxa de intercambialidade dos emissores de cartão de crédito e pré-pago deve beneficiar empresas de maquininha como a Cielo e a Stone e prejudicar fintechs como o Nubank, né? A medida foi justificada pelo Banco Central como uma maneira de aumentar a eficiência nos pagamentos e encorajar o barateamento de instrumentos, desonerando o consumidor final. O Banco Central estipulou, né, um teto de 0,5% na TIC, que é a taxa de intercambialidade para os cartões de débito, enquanto os pré-pagos terão limites de 0,7%. A medida deve começar a valer a partir do dia 1º de abril de 2023, né? Por outro lado, fintechs como o Nubank devem ser afetadas negativamente pela novidade, já que agora terão de colocar, né, aliás, o novo limite de cobrança em seus cálculos. O BBA diz que o Nubank é o único banco digital listado afetado pelo novo regulamento, com impacto negativo divulgado sobre a receita líquida de 3%. O PagSeguro também pode sofrer abalos com a nova regra, segundo o BTG Pactual. A gente fica com isso aí no radar se você investe em Nubank ou em Cielo, em demais fintechs, né? E para finalizar aqui, a VEG, um investimento de 600 milhões, mira mercado de eletrônicos em crescimento. Quem diz isso aí é o Itaú BBA. Tem aí um investimento de 600 milhões, né? Anunciado pela VEG na expansão de sua capacidade produtiva, que confere boas perspectivas para a companhia no mercado de eletrônicos, afirmou o BBA. A VEG já anunciou que vai investir 660 milhões de reais ao longo dos próximos 3 anos na expansão da capacidade de produção de motores industriais e de tração elétrica no Brasil. Se você investe em VEG, essa é uma notícia muito boa. Confere lá no suno.com.br/notícias. Pessoal, já vou encerrando aqui a nossa conversa. Já passou aqui bem do tempo. Eu vou colocar nossa musiquinha. A gente vê o resultado da nossa enquete aí. E eu dou nossos avisos para o resto do dia, que vocês sabem, tem bastante coisa. Deixa eu colocar aqui, né, no nosso vídeo, ver o que está rolando aqui na nossa enquete para a gente encerrar. Eu perguntei se vale a pena investir no Banco do Brasil. 110 votos da nossa audiência. Muito obrigada pela participação de vocês. E 78%, aliás, acabou de mudar da nossa audiência, diz que sim, vale a pena e que gosta bastante do Banco do Brasil. Já 12% diz que já valeu mais a pena e hoje não mais. E 11% apenas diz que não vale a pena. Há empresas melhores no setor. Encerro aqui a nossa enquete. Vou encerrando a nossa conversa aqui, que foi maravilhosa. Muito obrigada pela presença de todos vocês nessa quarta-feira. Muito bom começar o dia com vocês. O Maurício está perguntando se já chegou a 54 mil. Gente, vamos dar uma olhada aqui se chegou. 54.002, finalmente chegamos, muito obrigada então pela presença de vocês e pela inscrição de vocês. Continue se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando seu like nesse vídeo, comentando bastante aí. E por hoje é só, a gente vai encerrando a nossa conversa. Eu agradeço muito a participação de todos os comentários, a preocupação. Desejo um ótimo dia para todos. Continue com a gente lá no suno.com.br/notícias, nosso site atualizado o dia inteirinho. Lembrando, 14 horas tem live aqui, a gente está em semana especial sobre fundos imobiliários. Então, se você tem interesse no setor, se você já investe ou pensa em investir, vem aqui com a gente, 14 horas, live especial, nosso site, conteúdos exclusivos. E claro, às 19 horas, o Greg volta com os principais destaques do dia aqui para você encerrar o seu dia muito bem informado. Um ótimo dia a todos, bons negócios e até amanhã às 9 horas.